Casa do Imigrante, na Europa, agentes de imigração distribuíam panfletos que faziam propaganda do Brasil. Ao atrelar a situação em que se encontravam na Europa à chance de começar uma nova vida na América, milhares de pessoas deixaram seus lares. Na América seriam conhecidos como pioneiros. Em 1908, alguns holandeses embarcaram no navio Frisia, com destino ao Brasil e à Argentina. Em 3 semanas aportaram em solo brasileiro. Primeiro chegaram à Ilha das Flores, um lugar em que muitos imigrantes deveriam passar antes de partirem para seus destinos. Seguindo a viagem, passam pelo Porto de Santos e desembarcam em Paranaguá. O destino de alguns holandeses ficava no Paraná, numa colônia chamada Gonçalves Júnior. Quando chegaram em Irati, os imigrantes viram que não havia condições de plantio, de estabelecimento. Não havia qualquer tipo de assistência ao imigrante, nem mesmo médica. Muitas mulheres e muitas crianças morreram em decorrência de doenças como malária e tifo, e a colônia ficaria conhecida como Cemitério das Senhoras. Muitos holandeses repatriaram, voltaram a seu país de origem às custas do governo holandês. Havia uma opção para duas famílias de irmãos migrarem para um lugar chamado Carambeí, onde havia se instalado a Brazil Railway Company, uma companhia administrada pelo norte-americano Percival Farquhar, o mesmo que implantou os trilhos da estrada de ferro Madeira Mamoré, que tinha adquirido a fazenda Carambeí para lhe instalar os trilhos de ferro que interligavam São Paulo ao Rio Grande do Sul. A companhia tinha um projeto de colonização, buscava trabalhadores para atuarem nos trilhos e gente que se dedicasse ao abastecimento, à produção de alimentos dos trabalhadores. O contrato para o estabelecimento parecia mais vantajoso que em Irati. No contrato era estabelecido que ao colono eram cedidos uma casa de madeira, uma câmbia de bois e 3 vacas leiteiras. O débito com a companhia poderia ser quitado em 10 anos com a produção de leite. Animados com as propostas da companhia férrea, 3 famílias saíram de Irati com destino a Carambeí. Lá encontraram uma paisagem de campos, a 1.100 metros de altitude, onde o mar não chegava para inundar as terras. A criação de gado leiteiro poderia ser produtiva. Animado com a mudança de ares, Ian Verschoor, que havia perdido a esposa em Irati, vai para a Holanda em busca de uma nova esposa e novos imigrantes. Convenceu os filhos de Art e Andy Gills a virem dar uma olhada. Juntamente chega o professor Jacob Fanschmans. Depois de algum tempo chegam as famílias Loos e Harms. Em 1913 chegaria o pai dos meninos de Gills, Sr. Art e Andy Gills, que já tinha 60 anos de idade. Havia vendido tudo o que tinha na Holanda para emigrar para o Brasil. Nesta casa, está representado o casal de Gills, cuja vestimenta em ambos era preta, um sinal de afirmação da religião em seu cotidiano. O Sr. Art e Andy Gills foram um dos fundadores da Igreja Cristã Reformada em seu país de origem. Nesta exposição encontramos algumas peças que dizem respeito à cultura holandesa. O fogão de uma boca à alimentação era baseado em verduras e legumes, cozidos e misturados em uma panela só. Na época do Renascimento holandês, o tapete sobre a mesa indicava alto poder aquisitivo, pois a tapeçaria era considerada artigo de luxo, podendo até mesmo ser adquirida na Pérsia ou na Turquia. Ao longo do tempo, esse costume e as tapeçarias passam a se popularizar.